Política Impura. Um olhar sobre a semana.
Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje iremos falar de Portugal, em primeiro lugar, como habitualmente. Falaremos da longa greve dos enfermeiros. Depois iremos falar das relações entre a Itália e a França. E finalmente, e também como temos feito nos últimos programas, falar da Venezuela. Comecemos então por Portugal e pela longa greve dos enfermeiros. Já há 50 dias que os enfermeiros levam a cabo uma greve que está a causar graves problemas ao Serviço Nacional de Saúde, com o adiamento de cerca de 10 mil cirurgias. A questão que esta greve levanta é extremamente complexa e leva-nos a meditar na importância, por um lado, do sindicalismo, da sua essencial participação no exercício da democracia e da cidadania, mas também nos perigos a que o sindicalismo está sujeito. A democracia não pode, de modo nenhum, resumir-se à atividade eleitoral de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. A democracia tem que ter a participação ativa dos cidadãos e essa participação tem um dos pilares essenciais no sindicalismo, que, no fundo, é a defesa daqueles que trabalham, daqueles que produzem, daqueles que estão sujeitos ao poder económico e que usam os sindicatos como meio de se defenderem. Mas essa importância enorme do sindicalismo tem perigos que não podemos deixar de apontar. O primeiro é a partidarização. Nós percebemos até que ponto determinadas centrais sindicais, determinados sindicatos, são apenas correia de transmissão de partidos. Quer de partidos mais à esquerda, quer de partidos até mais à direita. Quando os partidos de esquerda ganham um sindicato, os partidos de direita hão de ver se fazem um sindicato paralelo e vice-versa, também acontece. Ora, essa partidarização do sindicalismo é altamente nociva para o sindicalismo, para os direitos dos trabalhadores, que devem centrar-se apenas nos direitos dos trabalhadores, no legítimo exercício dos direitos dos trabalhadores e não no combate político que os políticos ou que os partidos políticos fazem através dos sindicatos. Se calhar seria importante para isso separar claramente as funções políticas das funções sindicais e fazer com que as próprias funções sindicais sejam limitadas no tempo, como existe limitação de mandatos, por exemplo, para o Presidente da República e para outros cargos. Era uma forma de democratizar os sindicatos. Por outro lado, outro perigo é a submissão ao patronato. Nós vemos que, frequentemente, alguns sindicatos são autênticas criações do próprio patronato para combater outros sindicatos. Isso é extremamente grave e não deixa de ser também um perigo enorme para o sindicalismo. Finalmente, um outro perigo para o sindicalismo. Não deixa de ser o egoísmo de classe, porque se os sindicatos virem exclusivamente a sua classe e não virem o país como um todo, eles correm o risco de atuar só em benefício da sua classe e em prejuízo do resto do país. Exemplos disso, o caso de um exemplo disso é agora esta greve dos enfermeiros. Como outras greves de maquinistas da CP, por exemplo, que podem paralisar um país, ou das greves de transportes que podem paralisar um país. Tudo isso são greves que legitimamente podem ser levadas a cabo, mas não poderão, não deverão ser levadas a cabo sem ter em conta os interesses gerais do país sem ter em conta os graves problemas que trazem para a generalidade dos cidadãos, incluindo para os trabalhadores. Portanto, posto isto, vamos agora à greve dos enfermeiros que está a decorrer em Portugal. Foi recentemente decretada a requisição civil por parte do governo e essa requisição civil derivou de os enfermeiros não cumprirem sequer os serviços mínimos a que estavam obrigados. Mas essa requisição civil decorreu certamente também da legítima suspeita de que a recolha de fundos, o chamado crowdfunding, que o Sindicato dos Enfermeiros está a levar a cabo, seja financiado por interesses obscuros. Há aí sindicatos que se querem levar a cabo uma greve organiza uma plataforma de obtenção de financiamento por parte da população, eles se chegarem a 3, 4, 5 mil euros, vá lá, 10 mil euros, é muito. Agora, em duas fases, o Sindicato dos Enfermeiros conseguiu 300 mil e 400 mil euros. É legítimo perguntar-se de onde é que vem tanta solidariedade? De onde é que vem tanto dinheiro para tanta greve? É certo que alguma razão existe, assiste aos enfermeiros. Eles tiveram as carreiras congeladas durante muitos anos, tiveram os aumentos, agora os aumentos normais, tiveram as carreiras e os salários conjugados durante o período da Troika. Mas as carreiras, mais concretamente, devido a problemas de qualificação dentro da classe dos enfermeiros, nomeadamente pela extinção da categoria dos enfermeiros especialistas, fez com que muitos deles, desde 2002, não tivessem progressão na carreira e tivessem, inclusivamente, visto diminuída a sua remuneração. Nessa medida, esta greve justifica-se e justificar-se-ia sempre se tivesse em conta os interesses gerais da população e se não levantasse suspeitas sobre o seu financiamento. Porque há suspeitas muito claras de quer as redes privadas de hospitais, quer as empresas de medicamentos estarem a fomentar esta greve. Não há provas disso, mas há suspeitas fundadas por haver tanto dinheiro a correr para os sindicatos. Ora, esta greve demasiado prolongada, em prejuízo da saúde da população, pondo em risco de vida a própria população, constitui um verdadeiro abuso de direito que deve ser sancionado. E, sobretudo, sabendo nós que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, uma alta dirigente do PSD, que durante este período todo nunca incitou à greve, começa agora a incitar à greve, ultrapassando claramente as suas funções de bastonária. É extremamente grave isto que está a suceder e parece que a greve dos enfermeiros, que tem alguma razão de ser, está a ser usada como instrumento de oposição ao governo e não como uma ação sindical legítima para a defesa dos interesses de classe e dentro da defesa legítima desses interesses, não atentando contra o direito à saúde ou o direito à vida até dos cidadãos. Claramente está a abusar do direito à greve o Sindicato dos Enfermeiros e, inclusivamente, torna-se muito grave que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros esteja a incitar à greve É importante que o povo português sancione, através da opinião pública, através dos meios devidos, essa atuação indevida para que as greves deixem de ser, como se diz, um instrumento partidário, um instrumento de pressão política, para serem um instrumento de defesa dos trabalhadores. E isto que se verifica em Portugal é válido para todo o mundo. Frequentemente, em todo o mundo, o problema que agora se coloca em Portugal, coloca-se também. E não deixo de falar desta questão, precisamente porque é um exemplo geral para a generalidade dos países e para o sindicalismo em todo o mundo. Vamos agora falar do conflito que neste momento está a opor a Itália contra a França. Passou-se algo de extremamente inédito nas relações entre a Itália e a França. Matteo Salvini, um dos líderes dos partidos que formam o governo italiano, o chefe da Liga do Norte, recebeu os coletes amarelos, o chefe dos coletes amarelos, melhor dizendo, que pede a demissão do presidente francês Emmanuel Macron e que está a levar esta contestação ao legítimo governo francês. É algo de absolutamente inédito e extraordinário de ingerência por parte do governo italiano nos assuntos internos de França. É muito grave que o governo italiano receba e dê apoio a um movimento que pede a demissão do presidente francês legitimamente eleito. É muito grave que um partido da extrema-direita esteja agora a fomentar a contestação e os distúrbios nas ruas em França. A contestação, até já falámos aqui dessa contestação, é uma contestação que tem aspectos legítimos, muitos aspectos legítimos, embora com laivos de violência, tem aspectos legítimos, mas o grave é que ela está a ser dirigida e apropriada pela extrema-direita francesa. E se tínhamos dúvidas disso, o facto do chefe dos coletes amarelos ser recebido por Matteo Salvini, um protofascista, tira-nos essas dúvidas. Não há dúvida nenhuma que o movimento em França está a ser manipulado e esta ingerência nos assuntos internos franceses pode representar apenas o primeiro passo numa escalada de conflitos entre países europeus. E é isso que, efetivamente, Trump, os Estados Unidos, liderados por Trump, a China e a Rússia querem relativamente à Europa. A Europa é um símbolo de liberdade e, com todos os seus defeitos, de justiça social. Lembremos que é na Europa que são gastas em apoio social 50% dos gastos em apoio social a nível mundial. E a Europa tem apenas 500 milhões de habitantes em cerca de 6.500 milhões. 50% dos apoios sociais são provenientes da Europa. A quem é que interessa esta escalada de conflitos entre os países europeus? Este desmembramento da unidade europeia. Interessa, sem dúvida nenhuma, a uma América que está a ser ultrapassada pela força económica da Europa e da China e que vê no combate com a Europa e a China uma forma de se afirmar no contexto mundial. No fundo, diríamos assim, livre-nos Deus dos amigos americanos, porque dos inimigos livramos-nos nós. E Steve Bannon, que já falei aqui por várias ocasiões, que foi o cérebro da eleição de Trump, que foi o cérebro do Brexit, que foi o cérebro que levou a extrema-direita ao poder, quer na Polónia, quer na Áustria, quer na Itália, está aí para destruir a União Europeia. E destruir com o maior desfaçatez e o maior cinismo. Steve Bannon está a criar em Itália, na abadia de Trisulti, a cerca de 100 km de Roma, está a criar uma universidade para os altos quadros, para cerca de 350 altos quadros da extrema-direita europeia, que aí serão treinados para combater a unidade europeia, para combater aquilo que Bannon e os seus seguidores chamam o monstro europeu. Ora, aquilo que nós estamos a ver é que este combate ao monstro europeu está a ser conduzido pela América, inclusivamente com o apoio de certas facções da Igreja Católica que se opõem ao Papa Francisco. O cardeal Raymond Burke, um dos grandes adversários do Papa Francisco e um dos seus maiores críticos, está a apoiar esta ação de Steve Bannon. É um dos grandes apoiantes de Steve Bannon nos Estados Unidos. Parece que há uma parte da Igreja Católica que ainda é saudosa da Inquisição, dos tempos em que a Igreja exercia o poder do Estado, ou o Estado exercia o seu poder através da Igreja. Essa Igreja Católica não percebeu que os tempos são outros. Não percebeu que uma Igreja que esteja ao lado dos poderosos está a percorrer o caminho para a sua própria destruição. É importante que os europeus se unam, tenham consciência destes ataques que estão a ser levados a cabo contra a sua unidade, porque só a unidade europeia permitirá defrontar, quer na economia, nomeadamente, falamos, por exemplo, da indústria automóvel. Na indústria automóvel, os americanos não têm a mínima possibilidade de concorrer com a indústria europeia, particularmente com a indústria alemã. Por isso eles estão a atacar tanto a Europa. Eles, apesar de terem as grandes corporações, eles não conseguem concorrer com as empresas de muito menor dimensão europeia que têm a seu favor as tecnologias. Efetivamente, a Europa continua a ser continua a estar na linha da frente da ciência e da tecnologia, e é precisamente isso que tem permitido manter o seu poder económico a nível mundial. Infelizmente, a Europa, para além de uma política externa que deveria ter, a Europa tem políticas externas desgarradas conforme os interesses de cada um dos seus Estados e não uma política externa unificada e completamente independente da América, mas ainda está dependente de uma unidade interatlântica à qual a América de Trump não presta qualquer atenção, e vê até como o mal. Isso sucedeu até no que toca ao problema da NATO, em que o próprio Trump disse que a NATO deixava de ter interesse. A Europa tem que construir serviços de defesa próprios e tem que, sobretudo, criar serviços de informação comum. Os serviços de informação europeus estão a ser minados pelos serviços de informação americanos, não só, mas também pelos serviços de informação americanos. E era muito importante que a Europa construísse serviços de informação comum para combater os serviços de informação americanos, chineses e russos e outros serviços de informação. Porque os serviços de informação estão cada vez mais a ser uma forma de luta política e de concorrência económica, leal ou desleal. E a Europa está a ser completamente ultrapassada por ausência de serviços de informação. Eu dou um exemplo extremamente grave. Os serviços de informação ingleses tinham conhecimento de que iria ocorrer o massacre do Bataclan em Paris. E não transmitiram essa informação aos serviços franceses. Isso é extremamente grave e elucidativo de até que ponto é que a Europa está dividida e minada pelos interesses americanos que querem a sua divisão para melhor reinarem, isto é, para fazerem com que a Europa seja, como por exemplo o Brasil, uma sua colónia. A Europa tem de se unir para não ser uma colónia de ninguém, para continuar a ser o maior espaço de liberdade e de justiça social do mundo. Só assim conseguirá confrontar-se com os inimigos declarados chinês e russo e defender-se do falso amigo americano. Vamos passar agora novamente para a Venezuela estamos a ver até que ponto é que o absurdo acontece na política internacional. Sabe-se que a eleição de Trump foi economicamente apoiada por Nicolás Maduro. Poderão achar esta informação incrédula, mas esta informação é verdadeira. Claro que a isto não deve estar alheio o poder que a Rússia tem na Venezuela. A Rússia influencia decisivamente a Venezuela, particularmente Nicolás Maduro, muito mais do que influencia o Chávez. Hugo Chávez tinha uma liberdade e um respeito pela democracia e pelas eleições que Maduro nunca teve. Tinha uma capacidade que Maduro nunca não tem. Maduro demonstrou com isso a sua submissão à estratégia da Rússia para eleger Trump, que não se percebe bem qual o sentido dessa estratégia, a não ser tornar a América mais fraca com um presidente como Trump. Mas a verdade é que Maduro apoiou com milhões de dólares a eleição de Trump e agora vê-se confrontado com o seu apoiado. Claro que Trump e até a Europa, que vai na sua esteira de uma maneira seguidista e que prejudica em muito a própria União Europeia, Trump, que fala em democracia, aquilo que ele quer na Itália, na Venezuela, é tudo menos a democracia. Repare-se, se fosse a democracia que ele queria, por exemplo, ele não tinha relações com a Arábia Saudita, ou com o Egito, ou com outros países que são exatamente o contrário da democracia. Nem sequer tinha relações com a China e a Coreia do Norte. Afinal de contas, não são países democráticos em que os seus presidentes não foram legitimamente eleitos. Curiosamente, apesar de todas as vigarices, Nicolás Maduro foi eleito presidente não muito legitimamente, mas com alguma legitimidade democrática. Quem não tem legitimidade democrática é precisamente o candidato escolhido, ou o presidente escolhido por Trump, Juan Guaidó. E não tem por várias razões. A primeira, Juan Guaidó é chefe de um partido minoritário que representa 10%, cerca de 10% do eleitorado. Só por problemas de relacionamento entre a oposição parlamentar venezuelana e o poder de Nicolás Maduro é que Guaidó chegou à presidência do parlamento venezuelano. E isso fez com que ele fosse escolhido por Trump para ascender, ou para tentar ascender à presidência venezuelana. Os defensores de Guaidó dizem que, sendo ilegítima a eleição de Nicolás Maduro, que a Constituição venezuelana prevê que o presidente do parlamento tome o lugar, assuma o cargo de Presidente da República. Ora, isso, se isso é verdade, a verdade também é que tal só sucede se o Supremo Tribunal de Justiça assim o declarar. E o Supremo Tribunal de Justiça não declarou vago e ilegítimo o cargo de Nicolás Maduro. Não tendo declarado vago o cargo, nem ilegítima a presidência de Nicolás Maduro, não é legítimo, face à Constituição, a assunção do poder por Guaidó. Guaidó é um indivíduo de extrema-direita, é um indivíduo que a única coisa que pretende é servir os seus senhores. A única coisa que pretende é entregar o petróleo venezuelano aos americanos que o apoiam. No fundo, aquilo que está aqui em causa é uma luta entre a gula americana e a gula chinesa e russa pelo petróleo venezuelano. De certo modo, Maduro já tentou uma viragem na política económica venezuelana no que toca ao petróleo, cedendo a exploração do petróleo na Foz do Orinoco a privados. Mas isso não basta. Ele tem de entregar todo o petróleo aos americanos, como o Brasil já entregou aos americanos o pré-sal, para que os americanos se sintam satisfeitos e saciados. Esta direita venezuelana, que antes do Hugo Chávez ocupou o poder, apesar da Venezuela ser um dos países mais ricos do mundo, a esmagadora maioria da população vivia na miséria. E é essa população que vivia na miséria, que não tinha nada a perder, que apoiou Hugo Chávez. E, pelo contrário, foi a extrema-direita que, depois de uma legítima eleição de Hugo Chávez, tentou, através de um golpe de Estado, afastá-lo do poder. A direita venezuelana não tem legitimidade absolutamente nenhuma para invocar a democracia, porque ela própria levou a cabo atentados à democracia. E levou a cabo o maior atentado à democracia, que é o submeter à miséria a esmagadora maioria da população venezuelana durante decénios. E é essa população esmagada que constitui agora as tropas de choque de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro distribuiu armas por essa população que não tem nada a perder, porque já antes os seus pais, os seus avós, viveram sem esperança na maior das misérias. E pelo menos Hugo Chávez deu-lhes alguma esperança. Nicolás Maduro está incapaz, é demasiado incompetente, demasiado submisso aos interesses estrangeiros, nomeadamente da China e da Rússia, para defender uma política patriótica para a Venezuela. Mas também não é Guaidó que vai defender essa política patriótica. Guaidó representa a extrema-direita corrupta, submissa aos interesses estrangeiros e traidora à pátria venezuelana. Assim como é Maduro, também um traidor à pátria venezuelana. Parece que a Venezuela é um país redondo, isto é, não tem ponta para onde se lhe pegue. Parece que para a Venezuela não há esperança. Porque entre os dois poderes não há uma alternativa. Não parece surgir uma alternativa para a Venezuela. Parece que entre a estupidez ditatorial de Nicolás Maduro e a entrega aos Estados Unidos de riquezas venezuelanas, não há uma terceira via. E que o triunfo de um desses, de uma dessas facções não se fará sem um banho de sangue. Repito, aqueles miseráveis cujos pais, cujos avós nada tiveram durante decénios, são agora a tropa de choque disposta a morrer por Nicolás Maduro, que, apesar de tudo, lhes terá dado alguma coisa. Muito pouco, mas ter-lhes já dado alguma coisa. E, sobretudo, ter-lhes já dado alguma esperança de mudança. Infelizmente, a Europa está a seguir apenas a política americana. A Europa podia perfeitamente, podia e tinha o dever de encontrar uma alternativa entre estas duas facções. Servir de ponto de apoio a alguém na Venezuela, não se sabe quem, mas a Europa deveria saber quem. Tinha o dever, tinha a obrigação de saber quem poderia ser a alternativa dentro da Venezuela entre estas duas facções, que no fundo são duas facções criminosas. Infelizmente, está a abdicar e, concretamente, Portugal meteu-se no ridículo de enviar uma força de choque para a Venezuela, sabendo que, depois de declarar o apoio a Guaidó, obviamente que Maduro não deixaria entrar ninguém para, pretensamente, defender a Embaixada Portuguesa e os interesses portugueses em Caracas. Foi caricato esse ato do Ministério dos Negócios Estrangeiros que nos surpreendeu pela ligeireza e pela incompetência. Esperamos que a Europa reflita e siga o seu próprio caminho na cena internacional e, neste caso, particularmente na Venezuela, para que ela própria encontre uma alternativa a esta Venezuela que parece redonda, que parece não ter ponta para onde se lhe pegue, mas certamente que haverá gente de bem na Venezuela, gente que ama a sua pátria e não esteja vendido nem a um lado nem ao outro, quer apenas o bem da Venezuela. Oxalá que a Europa assuma o seu dever e até o seu poder a nível internacional para conseguir essa alternativa. Bem, e depois de falarmos da Venezuela, por hoje despedimos-nos com amizade. Até ao próximo Política Impura.
Política Impura. Um olhar sobre a semana.